A comissão mista que analisa a medida provisória 571 de 2012, que é a medida do MP do Código Florestal, teve o seu trabalho esta semana marcado por polêmicas, apesar de conseguir desenvolver uma parte do trabalho, reduzindo o número de emendas, aprovando algumas, ainda assim ficaram emendas para serem votadas no próximo esforço concentrado a partir do dia 28. Eu converso agora com o presidente da comissão mista, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estivemos, sobre o tema do Código Florestal, de fato, eu suspendi a reunião agora para retomarmos no dia 28, mas eu só queria registrar para todos que estão acompanhando o programa compreenderem que nós já debatemos durante longo tempo e foram colocados no projeto de lei, à época na Câmara, muitas questões que não dialogam com a questão da preservação ambiental do país, né? Ele não continha uma necessidade de diferenciar a agricultura familiar da agricultura patronal, empresarial, do latifúndio. Ela não tinha uma especificação do ponto de vista de um sistema de ambiental para fazer exatamente um sistema nacional de proteção. Não tinha a caracterização da recomposição, fundamentalmente, das matas ciliares e das áreas de preservação permanente. E esses elementos que davam a ideia da anistia generalizada, esses aspectos foram vetados pela presidenta e apresentou, no meu entender, uma parte bem equilibrada, bem sensata, para que pudesse, no espírito da nova medida provisória, realmente preservar, produzindo e produzir, preservando. Que essa é a síntese que nós precisamos ter. O Brasil é um país que cresce, mas ele precisa crescer de forma sustentável. E essa medida provisória que nós avaliamos, estamos avaliando, o nobre relator é o senador Luiz Henrique, nós aprovamos essa primeira parte na comissão mista. Então, acho que esse é um primeiro aspecto que o relator e nós aprovamos e foram feitos muitos destaques. Esses destaques, nós já eliminamos a maior parte deles, mais de 300 destaques foram apresentados, 343, mais de 300 nós já rejeitamos, porque muitos deles estavam na tentativa de realmente recompor de novo a famosa medida 164, que é uma medida que não preserva no país, e agora nós estamos com poucas medidas ainda a serem apreciadas, mas nestas se compôs uma maioria que novamente faz esta agressão ambiental. Uma maioria que, na verdade, por exemplo, votou nessa semana contra a nossa vontade e contra o relator Luiz Henrique, que faz com que as APPs nos rios só sejam onde tem rio perene. Ora, os rios intermitentes, a maior parte do centro-oeste para cima do Brasil, pegando todo já o Cerrado, pegando a Amazônia, pegando o Nordeste, nós temos um período de chuvas que fazem com que os rios muitas vezes só existam nesses períodos de chuva.
São os rios intermitentes, né?
Os intermitentes. São esses rios pequenos que fazem com que tenham rios grandes. Não vai ter rio grande se não tem rio pequeno. Ele se compõe de rios. E se, na verdade, esses deixarem de ter as suas matas ciliares, nós deixaremos de ter a proteção da água, que nós estamos vendo com micros secas. Então, essa é inaceitável. É muita sede ao pote, foram longe demais. E nós tivemos que, então, na verdade, foi essa decisão que eu tomei de retomar um novo diálogo. Porque nós estamos, é um tema polêmico, nós sabemos, a sociedade brasileira está acompanhando, mas nós não podemos permitir nem que se use em APP reservatórios, em APP para irrigação, que é um outro ponto, nem que se faça uma alteração do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, do ponto de vista das multas, e nem anistia de multa nós queremos, absolutamente. Nós queremos que tenha o cadastro e que tenha o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. E com isso nós possamos novamente preservar melhor a nossa natureza e as águas e, ao mesmo tempo, dar condições de produzir, fundamentalmente caracterizando esse aspecto da diferenciação entre o pequeno e o grande na recomposição. Então, esse foi nosso desejo. Agora temos um período ainda para fazer o debate, vamos insistentemente buscar o diálogo, sim, mas, ao mesmo tempo, com essa responsabilidade de não jogar de novo a necessidade do veto. Quer dizer, se a presidenta já vetou, ela já orientou e tem todo apoio popular para isso, nós não podemos novamente ferir essa regra, né? Porque seria algo que havia, inclusive, na época no Senado, já um acordo para não termos esse tipo de votações, né? Já que houve na Câmara, o que, que nós precisamos fazer agora? Mais ou menos manter esse equilíbrio, esse senso de responsabilidade com o país, e por isso nós prorrogamos então para o dia 28, esperando até lá constituir uma composição que permita nós mantermos essa votação com equilíbrio e com responsabilidade com o meio ambiente, com a produção e com o país.
Essa questão, deputado Bongás, dos rios intermitentes, né, da não proteção das matas ciliares, isso em último, num quadro mais extremo, pode decretar o fim do próprio ecossistema do semiárido, né, da Caatinga.
Mas essa, isso que nós dissemos que é inaceitável, essa posição, porque nessas regiões, boa parte dos rios, eles só aparecem, por isso são intermitentes, é que nem as nascentes que aparecem no outro momento, mas esses rios, eles cumprem a sua função. Se nesse caso nós não fizermos a proteção, eles vão desaparecer. Essa é a condição objetiva, porque se ela não é APP, significa que pode, nesses períodos, nessas regiões, inclusive ter novas devastações das matas nessas regiões, porque elas deveriam ser protegidas. Então, além de não recompor, e aí ter um critério de recomposição, que foi uma coisa muito acertada da presidenta Dilma, porque ela fez que quem tem até um módulo fiscal, quem tem pouca terra, recompõe pouco, quem tem um pouco mais, recompõe um pouco mais, e quem tem mais, vai ter mais espaço de recomposição. Mas eu estou trabalhando as duas questões. Nem vai ter a recomposição e, por não ser mais APP, esse é o grave problema. Uhum. Passa por esta palavra, só colocar curso natural perene e não intermitente, passa a não ser. E essa é a gravidade, é isso que eu disse para a nação brasileira. E o Brasil que está acompanhando precisa ter essa preocupação. Nós estamos, com esta medida, tirando áreas de preservação permanente. Não é mais APP em rio intermitente. Isso significa que pode ter, inclusive, devastação de matas nas áreas hoje que estão preservadas em rios intermitentes. E aí pega, tem estados onde a maior parte dos rios, eu já olhei a estatística, que é quase em alguns estados 70%, outros 50%, onde os rios são intermitentes. Então eu estou acabando, na verdade, com toda a preservação nessa área das águas, que é hoje o grande problema no país. Nós queremos votar uma medida provisória que é exatamente apoiar o Nordeste, porque não tem chuva, não tem água. E se nós não fizermos a proteção, com certeza vai piorar a situação ainda mais.
Uhum. Bom, como garantir essa negociação, deputado, já que parece que as posições estão bem consolidadas já na comissão mista, é uma questão de esgotar todo o processo de negociação e levar para o plenário, caso não haja um consenso na comissão, ou há alguma possibilidade de interferência do próprio Poder Executivo?
Não, o Poder Executivo já fez a sua parte, né? O governo já fez a proposta, já apresentou, fez exaustivas reuniões, buscou o mundo acadêmico, o mundo científico, as entidades sociais, para a presidenta Dilma, para fazer o veto e para apresentar a medida provisória. Ela teve um conjunto de sensibilidades e debates com a sociedade e ela apresentou a proposta, está conosco no Congresso, está conosco, está com os senadores, está com os deputados. E é esse esforço que nós estamos fazendo agora para que a gente possa estar sintonizado, o mais próximo possível, não significa ser exatamente como vem a medida provisória. Tem pontos que nós estamos debatendo e sobre os quais nós acreditamos que podemos avançar, inclusive, mais sobre a questão ambiental, inclusive. Então, nós podemos avançar nesse aspecto e outros aspectos do lado da produção. É esse diálogo que nós estamos fazendo. Só que essa vontade de voltar aquilo que já foi vetado, aquilo que não passou e não era do acordo inicial que o Senado havia feito, que é sobre anistias, que é sobre o tema da irrigação, incluir elementos novos, né, não respeitar agora os rios intermitentes, as áreas de preservação permanente, isso estava totalmente fora. Nós não imaginávamos que isso pudesse voltar desta forma. Então nós precisamos dar uma parada para que a gente possa repensar. E é esse esforço que nós viemos fazendo de profundo diálogo, respeitoso, mas exaustivo. E eu, pessoalmente, tenho certeza que outros colegas também farão isso, nós estaremos exaustivamente nos detalhando sobre cada ponto para tentar o convencimento, para retomarmos uma maioria que aprovou o relatório à época apresentado pelo senador Luiz Henrique. Uhum. Então é esse esforço que nós faremos E, obviamente, se então não conseguirmos, bom, depois nós vamos ficar numa catástrofe no Brasil. Porque aí, eu tenho certeza, a presidenta Dilma já sinalizou, nós podemos ter um novo veto, e aí, meus irmãos, aí vai ficar ruim. Porque neste caso, em tendo um novo veto, e para o ano que vem, porque esse ano não pode ter nova medida provisória, o que, que vai ficar nesse período? Nesse período, os pequenos agricultores, que têm uma proposta muito positiva, que estão muito satisfeitos, que têm a ideia de recompor menos, e inclusive a possibilidade de poder fazer o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, sem ter que fazer aquela situação anterior que estava posta de averbações da sua reserva legal, tem um processo muito mais simplificado que foi construído e que terá uma regulamentação para dar toda a tranquilidade de quem quer produzir e preservar, que essa é a síntese que nós precisamos trabalhar, vai ficar no interregno. Esse interregno favorece a quem? Talvez os grandes podem pegar seus advogados, os escritórios e fazer as suas defesas. Mas a maioria, isso são 2, 3% da população brasileira, mas a maioria da população brasileira, a maioria dos produtores, como é que elas vão ficar? Nós vamos ficar numa situação dificílima e é exatamente isso que nós queremos evitar. Por isso que eu estou apelando, suspendi, estou apelando para que a gente possa, até o dia 28, recompor essa ideia de um equilíbrio que possa realmente preservar com sustentabilidade. E se nós precisamos aumentar a produção, claro, necessária, mas aí nós temos também mecanismos de tecnologia, nós temos vários outros processos que podem fazer ampliação da produção do país e não necessariamente ter que agredir a natureza para poder aumentar a produção. Nós temos outros mecanismos de sustentabilidade para fazer isso. E é para esse diálogo, para essa responsabilidade que nós estamos apelando.
Bom, deputado Bongás, presidente da comissão mista que analisa MP 571, a medida provisória do Código Florestal. Deputado, são pouco mais de 30 destaques ainda a serem analisados, né? 35,
agora,
mais ou menos.
Não, já são menos. Eram 38, né? Que ficaram. Nós anulamos já mais de 300. Temos mais, mas são 3 ou 4 que foram retiradas. 5 nós apreciamos, então deve estar em torno de 30. Mas destas, eu quero dizer que muitas ainda são destaques, digamos assim, de menor importância, né? Obviamente, nós precisamos botar todos eles a apreciar, mas o centro do debate, ele está nessas questões que eu havia mencionado, né? A questão do perene intermitente, a questão de usar em APP reservas de água para irrigação em áreas de preservação permanente. Nós já temos uma lei que está sendo votada, já foi votada na Câmara, que está sendo apreciada agora no Senado, sobre uma lei específica para irrigação. Então, todos nós somos favoráveis a ter irrigação. O que nós temos que observar é se em APPs nós vamos fazer reservatórios de água, derrubar mato para poder colocar água para fazer irrigação. É isso que nós precisamos olhar. Se é em APP ou se nós vamos trabalhar outros mecanismos. Acabamos de votar uma lei em relação à irrigação, inclusive no próprio código, permite também o uso e o manejo da água para outras atividades que podem ser de utilidade pública, interesse social, que é o caso da irrigação para produzir alimento. Então, isso já está contemplado. Então, esse elemento, outro é sobre os termos de ajustamento e conduta, que tem a ver com as multas, né, que são os elementos centrais ainda a serem apreciados desses 30 pontos. Mas o mecanismo hoje é tranquilo, porque nós estamos em encaminhamento de votação. Isso também é bom que fique claro. Cada emenda dessas, cada destaque feito, ele tem uma defesa a favor e contra. E aí a votação. Então, a modalidade regimental, ela já é tranquila também. É uma sessão que pode ser muito rápida, né? É questão de votarmos e apreciarmos ponto por ponto, porque são os méritos que estarão em análise neste momento.
Tá certo. Deputado Bongás, obrigado por atender a Rádio Senado. Deputado, um bom dia, um bom final de semana.
Estamos à disposição e trabalhando para chegarmos no entendimento que trabalhe no equilíbrio. O Brasil que cresce, ele precisa ter equilíbrio entre o meio ambiente, entre a sua produção, porque nós estamos tratando de algo que é uma referência e das crises ambientais, climatológicas que nós estamos vivendo, o Brasil pode ser uma referência para o mundo. E é essa boa ação que nós estamos tentando trabalhar nesse equilíbrio. Muito obrigado, estamos à disposição.
Obrigado, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da comissão mista que analisa a MP 571 de 2012, a medida provisória que trata do Código Florestal.